Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Edição especial Oceano. Apoio Oceana Brasil.
Acho que para mim o mais fácil de se ver, né, de se notar, já que eu sou um surfista e eu fico por cima da água, deslizando nas ondas, é a questão da poluição de plástico, que não tem mais como fugir, né? Eu viajo às vezes 2 dias para chegar nos lugares que eu mais gosto de surfar no mundo, que é nas Mentawai, na Indonésia. E depois de 56 horas de viagem, eu chego num lugar completamente remoto e cheio de plástico. Que o plástico vem pelo oceano, né? E o oceano chega em tudo. Então a gente acha que a gente está indo para o paraíso, muito longe, que pouquíssimas pessoas habitam. E não, o plástico usado por todo mundo está chegando lá. E a gente vê que é muito, que a quantidade é impressionante em todos os lugares do mundo. Então eu acho que o plástico ainda é assim, mais visível para mim das transformações, apesar de eu saber que tem outras tão sérias quanto, que eu não vejo a
Você ouviu a surfista de ondas gigantes, recordista e também embaixadora da Unesco, Maia Gabeira. E como podem imaginar, sim, este é um episódio que vamos falar e principalmente vamos ouvir muitas vozes a respeito da poluição plástica na nossa vida, nos ambientes, na nossa saúde, na nossa rua, nos rios, nos mares, na gôndola do supermercado, em todas as partes. Agora mesmo, pare, olhe em sua volta. Quanto plástico tem? Quanto plástico de uso único, aquele que tem pouquíssimo tempo de uso, você já consumiu hoje? Às vezes, parece que mesmo sem querer, é quase inevitável, né? Para começar a pensarmos juntos e juntas, chamei também a Laila Zaid, educadora, atriz, uma excelente voz, que está fazendo um trabalho brilhante, educando e trazendo mais sobre estas relações de consumo. Fala, Laila!
Oi, Paulina! Prazer estar aqui no Vozes do Planeta. Bom, o plástico ele chega trazendo uma praticidade e um custo mais baixo, né? São produtos mais baratos, que fica muito fácil para a gente se apaixonar pelo plástico. Só que ele está aí, cobrando um preço altíssimo. Então, é muito importante e muito urgente que a gente ganhe consciência da relação do nosso consumo desses plásticos, principalmente os de uso único, os descartáveis, com o problema ambiental e de saúde que ele significa. Não só para a gente repensar o nosso consumo como indivíduo, mas para a gente pressionar políticas públicas que regulamentem a indústria, que é o que a gente está vendo aí em alguns países, né? Já tem alguns países na Europa que proíbem o sachezinho, as amostrinhas grátis, as sacolas de plástico, os talheres de plástico. Então, eu acho que é hora da gente realmente abrir mão do conforto, da praticidade do plástico e pensar como é que as nossas vozes faziam em prol da saúde do planeta e da nossa saúde. A gente está vendo aí os plásticos que venderam para a gente que eram recicláveis e não são, né? Eles se downciclam, mas em algum momento eles vão se tornar microplástico e a gente está vendo microplástico na nossa corrente sanguínea, microplástico no nosso pulmão. Então, não temos mais muito como fugir dessa transformação, assim, de abrir mão dos descartáveis e agora se responsabilizar pelo que a gente deixa para trás, pelo nosso impacto, né? E o plástico é muito ilustrativo disso. Então, essa é a tecla que eu fico batendo, assim, vamos ganhar consciência, vamos espalhar consciência, vamos mudar no nosso dia a dia a nossa relação com esse plástico todo e assim começar uma transformação mais contundente e urgente.
Valeu, Laila. Sua voz é muito importante. Te espero aqui em outras oportunidades no Vozes do Planeta, aqui no Planetinha. Pois bem, ouvimos a Maia Gabeira e a Laila Zaid com 2 pontos importantes. O plástico está em todas as partes, em forma de microplástico também, quando não vemos. Existe a estimativa das Nações Unidas que cai no mar, em média, um caminhão de resíduos plásticos por minuto. Um caminhão de resíduos plásticos por minuto. Já imaginou? Mantenha essa informação na cabeça e imagina ela quando terminar esse episódio. Imagina o volume que é. Quando temos opção, podemos e devemos mudar de atitude através de nossas escolhas de consumo. Eu mesma ando com uma eco bag dobrável dentro da minha bolsa sempre, ou mochila. Ando também com um conjunto de talheres e minha garrafinha. E esses itens já são parte integrante do meu ser, praticamente. São atitudes simples que economizam o uso desse material que foi criado justamente para durar poucos minutos na nossa mão. E que também são difíceis de reciclar. A gente vai ouvir sobre isso nesse episódio. Ou porque não chegam nas cooperativas, ou porque não tem reciclabilidade, porque tem plástico misturado. Mas vão por partes, porque esse assunto rende. No finalzinho de 2020, a Oceana Brasil lançou uma bomba, um relatório que trazia os dados do uso e descarte no Brasil sobre plástico. O relatório chama Um Oceano Livre de Plástico, Desafios para Reduzir a Poluição Marinha no Brasil. Até então, era difícil acompanhar as informações sobre coleta e descarte e o destino disso tudo no Brasil. O Brasil, que é o maior poluidor plástico da América Latina. É, meu povo, não estamos bem na fita, não. É importante esse tipo de informação até para cobrar ações de políticas públicas, mas principalmente da responsabilidade de empresas, como está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então é super importante ter um panorama do problema. Pois bem, para a música de novo aqui e se prepara, porque o que saiu nesse relatório não é fácil de engolir. Quer dizer, devemos estar engolindo de alguma forma, inclusive como microplástico. E não é uma piada isso, tá? Atenção! 6,67 milhões de toneladas é a produção nacional de plástico. 2,95 milhões de toneladas, ou seja, quase 3 milhões de toneladas, é a produção nacional de plásticos de uso único. 500 bilhões de unidades é o consumo anual de itens de uso plástico no Brasil, de uso único, plástico de uso único no Brasil. São 325 mil toneladas, que é a contribuição do país para a poluição marinha por plásticos por ano. E 70% do resíduo encontrado em limpezas de praias no Brasil é plástico. A gerente de campanhas da Oceana Brasil, a Lara Ivanik, fala mais destes dados, mas antes, conta o porquê produzir um relatório assim.
Trazer de volta, circular de volta todo o plástico que é colocado no mercado. Esse é um cenário que o nosso relatório trouxe. Foi um trabalho de um ano de investigação, de pesquisa, com uma equipe de experts, cientistas, gente que sabe muito da área, que vem estudando isso há muito tempo, então a gente também... com a nossa equipe da Oceana, sentou, se debruçou nesse tema para trazer um relatório com bastante qualidade, com bastante conteúdo, para preencher uma lacuna que a gente tem no Brasil, que é de informações sobre a contribuição do nosso país para esse problema. A poluição por plásticos, ela começou a ser documentada lá na década de 70, e de lá para cá teve um acúmulo de evidências científicas, acúmulo de evidências empíricas, né? Ficou escancarado o problema, mas faltou informação aqui no Brasil, então as coisas estavam bastante dispersas, e esse relatório ele fez tem um esforço de juntar as informações desde a produção de plásticos, com recorte para a produção de plástico de uso único.
Bom, falei desses números alarmantes agora há pouco, e agora a Lara vai trazer um pouco mais detalhado.
44% da produção de plásticos, no geral, no Brasil, é plástico de uso único. Então a gente está falando aqui de... embalagens no geral, então embalagens de cosméticos, embalagens de bebidas, alimentos, e também dos itens descartáveis. Então, nessa classificação, entram canudos, pratos, contêineres de isopor, sacolas plásticas para transportar mercadoria. E a gente produz 2,95 milhões de toneladas, que dá, quando a gente transforma isso em itens, 500 bilhões de itens de plástico de uso único. É um volume muito grande, é um volume ingerenciável de resíduo que se gera a partir disso. E lembrando que, quando a gente fala de plástico, às vezes fica no imaginário das pessoas que plástico é um material só, que é uma coisa só. Mas, na verdade, a gente tem 7 tipos diferentes de plásticos que são produzidos a partir de diferentes resinas. Isso torna E tem um item também, que é o que a gente chama de item 7, que se classificam como outros, que é uma combinação de plástico com outros materiais. Isso torna a gestão desse resíduo muito complexa, porque eles não podem ir juntos no processo de reciclagem.
Bom, a Lara tocou em um ponto muito importante, e a Laila também lá no início desse episódio, a reciclagem desses materiais. Se a cada ano cresce a produção de plástico, se boa parte da produção de plástico de uso único é para embalagens, por que produzir um plástico difícil de reciclar? E não sou eu que está falando isso, não. Ouve só o Ronei Alves, do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Aliás, os grandes agentes ambientais das cidades brasileiras.
A gente está numa discussão importantíssima no Senado Federal, que é a questão da economia circular do plástico. O plástico, ele que num primeiro momento, por questões sanitárias, teve a importância, e aí para várias indústrias, hoje ele está se tornando um problema muito grave para o planeta. O fato é que, na sua grande maioria, os plásticos não estão guardando a reciclabilidade. O que eu quero dizer com isso? Estão se fabricando uma infinidade de plásticos, e esses plásticos não são recicláveis. E aí, o que, que acontece? Ele acaba atrapalhando a reciclagem em si de materiais plásticos que podem voltar para o ciclo produtivo e que não voltam. Por quê? Porque existe uma infinidade de plástico no meio que acaba atrapalhando a separação, a triagem.
Bom, vamos entender com o Ronei por que é tão difícil vender este tipo de material pelas cooperativas.
Olha só como é que funciona. O decreto 10.936... que traz um processo de regulamentação da Política Nacional de Resíduos, ele traz o seguinte, que nós vamos receber por nota fiscal de material que foi vendido. Então, a logística reversa está sendo feita com base em nota fiscal do que é vendido. E o que não é vendido, não tem como se ter nota fiscal. Todavia, entretanto, sobretudo, nós trabalhamos para fazer a separação desse material, e esse material está indo para onde? Para as cidades onde tem aterro sanitário, eles vão para aterro sanitário. Onde são lixões, vai para os lixões. Onde não existe nem lixão, eles vão, acabam indo para os rios e, no fim das contas, acabam indo para os oceanos. É um problema grave, é um problema que a gente não vê a resolver o problema. Então, hoje, existe uma infinidade de plásticos hoje que, normalmente, a coleta seletiva atrapalha a volta desse material para o ciclo produtivo. Então, hoje, vou dar um exemplo. Em saquinhos de salgadinho, aquele sacozinho metalizado de plástico, aquilo é péssimo. Aquilo atrapalha, aquilo estraga as esteiras, porque aquilo ali dá um trabalho absurdo e não volta para o ciclo. Ele acaba indo para o aterro sanitário. E assim são diversos tipos de embalagens plásticas que hoje não voltam para o ciclo produtivo e não tem como se contabilizar. Porque a partir do momento que elas tivessem um processo de comercialização, a gente apresentaria as notas fiscais e aí, por meio disso, a gente conseguiria efetivamente fazer com que ela voltasse para o ciclo produtivo. Em não tendo comercialização, ela não volta, acaba em contaminar os aterros sanitários, diminuindo a vida útil dos aterros sanitários, entupindo os lixões, entupindo os rios e o oceano como um todo.
E o Ronei faz questão de ressaltar, nessa conversa que a gente teve, que não é o plástico em geral a grande crítica e problema, né? A gente está falando sobre o plástico descartável e este que tem a baixa reciclabilidade. Então, a gente está falando do início do problema, em que sejam produzidos materiais que, de fato, sejam recicláveis. É mexer e mudar urgentemente na produção. E sobre isso, ainda não está tudo bem.
Olha, justamente isso. Foi muito bacana. O que, que acontece? A discussão, a gente está tentando levar para uma discussão bastante responsável. A gente não quer simplesmente criminalizar o plástico. Não é essa a questão. A gente entende a importância do plástico na sociedade que a gente vive hoje. O que não dá é para você comprar um talherzinho de plástico, gastar ele ali, come ali naquele minuto, joga fora, e aquela colherzinha de plástico, ou aquele garfinho de plástico, ou o saquinho plástico que usaram para colocar um lenço de papel dentro, como hoje acontece em muitos restaurantes, e que ele vai ser usado ali por 3, 4, 5, 15 minutos, no máximo, e depois ele vai ficar milhares de anos aí no meio ambiente, atrapalhando o meio ambiente e atrapalhando a coleta seletiva, atrapalhando a logística reversa. Esse é um grande problema. Nós não somos contra o plástico. Nós somos contra determinados tipos de plástico que trazem problemas efetivos. Por quê? Por não ter reciclabilidade, não ter viabilidade econômica para ser feita. Então, hoje é uma luta do Movimento Nacional de Catadores buscando para que, hoje, os plásticos que não tenham reciclabilidade, que não estão voltando para o ciclo produtivo, ele seja substituído por outro produto que tenha reciclabilidade, que volte para o ciclo ou que possa ter reuso. Então, por exemplo, garrafas retornáveis, embalagens que possam ser retornáveis, enfim, que também é um outro problema, né? Porque aí o consumo de água para fazer lavagem disso também não é brincadeira, mas a gente precisa buscar meios para mudar isso.
O que esperam ou projetam ou veem como futuro as empresas no Brasil? Conversei com a Fernanda Daltro, gerente executiva do Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem.
Oi, Paulina, é um prazer estar por aqui com você, como gerente executiva do Sempre, né, o Compromisso Empresarial para a Reciclagem. E, bom, essa questão do plástico, ela é premente, né? Ela é urgente, né? No cenário brasileiro, tanto quanto global. E o que a gente pensa internamente aqui é que, na verdade, a importância de um olhar para a cadeia da reciclagem é essencial, né? Hoje a gente tem um movimento de que a logística reversa ela acabe se formando, se fazendo dentro de um contexto de compras de notas fiscais, de emissão de certificados, e que o investimento na cadeia de reciclagem, investimento principalmente no elo mais frágil, que são as cooperativas e organizações de catadores, vem diminuindo, né? E continua sendo extremamente necessário. Além disso, a gente tem também uma defasagem aí na corrida pela coleta seletiva, na implementação por parte das prefeituras da coleta seletiva. Então, a gente vê que esse cenário acaba impactando também no alto volume de plástico que vaza para o meio ambiente ou que acaba em aterros sanitários ou lixões, né? A gente vê que a cadeia ela está fragilizada e ela não consegue absorver aquele volume gerado pelo consumidor, né? E, claro, a gente também carece aí bastante de ações de educação ambiental que levem o consumidor a separar corretamente, descartar corretamente o plástico gerado né, dentro de casa. Mas a gente percebe também o movimento da economia circular como absolutamente necessário e benéfico quando ele se encontra dentro do pensamento ali do design de novos produtos e embalagens, incluindo novos modelos de negócio, como a reutilização, e também um redesign, né? A redução e eliminação daquelas embalagens que têm uma difícil reciclagem. Então, a economia circular é também uma das bandeiras do Sempre atualmente, e a gente entende que a indústria precisa se adaptar a isso e buscar soluções internas, né? A reciclagem, ela é central, ela é essencial para a economia circular acontecer, mas ela também é o último recurso, né? A gente entende que é preciso que toda a cadeia funcione, que um redesign aconteça lá no início. É interessante também que a economia circular, ela prega o uso de conteúdo reciclado, nos materiais, nos novos produtos e novas embalagens. E para que isso aconteça, a gente precisa que toda a cadeia esteja bem articulada e levando, né, os materiais pós-consumo até o final.
É necessário realmente um movimento para que a indústria, as empresas se mexam mais rápido, busquem alternativas mais rápidas para mexer já na produção. E algumas alternativas para esse chacoalhão a gente está vendo hoje no Brasil. Mas vamos para mais uma pausa para explicar coisas aqui. Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil e, mais recentemente, existe o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que foi aprovado para implementar partes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e estão acontecendo algumas audiências e discussões no Congresso sobre a sua aplicação. A Elizabeth Greenberg, do Instituto Polis, e também representante da Aliança Lixo Zero Brasil, traz um pouco dessa realidade. Gente, falar sobre plástico hoje, como a Laila bem disse lá no início do episódio, é entender sim de políticas de resíduos e propostas de lei que sejam aplicáveis, para que a gente, enquanto sociedade, possa cobrar também. Então, a Beth Greenberg, da Aliança Resíduo Zero Brasil e do Instituto Polis, Aliança é um movimento que começou em 2014 e que junta instituições da sociedade civil, desde ONGs até cooperativas e representantes de movimentos sociais. E a Beth vai falar, então, dessas propostas apresentadas no Congresso. Além de um posicionamento forte contra alguns pontos do Planares, do Plano Nacional, como a incineração do plástico, por entender que pode trazer mais custos para os municípios e também mais problemas de poluição, existe também essa crítica por não tratar de implementar e fortalecer definitivamente a reciclagem. Bom, mas a Aliança apresentou também uma proposta, um projeto de lei no Congresso.
Então, como eu disse antes, na verdade, assim, para nós rigorosamente enfrentarmos esse impacto dos plásticos, né, que estão contaminando rios, córregos, mares, oceanos e o solo também, como disse, né, o presidente da UNEA, ou a presidente, poluição plástica transformou-se numa epidemia, né, na Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que aconteceu em março desse ano. Então, assim, não se percebe que seja possível, com os esforços que se tem no mundo e no Brasil, realmente conter a produção plástica num circuito de reciclagem, né? Seja porque as empresas não se responsabilizam, seja porque os plásticos, como nós fizemos um estudo, Paulina, não sei se cabe aqui rapidamente, um estudo que foi feito pelo Instituto Polis com apoio da Fundação Heinrich Böll o ano passado, que é o impacto dos rejeitos, né, de plásticos e de quem é a responsabilidade dos plásticos que chegam nas cooperativas de catadores. Não é uma amostra quantitativa, foi um estudo qualitativo, mas nós podemos ver, né, no estudo gravimétrico, na composição do que vira rejeito nas cooperativas, que 33% de tudo que chega já separado nas cooperativas são plásticos, né? Então, seja por ausência de informação nas embalagens, seja por falta de conhecimento da população, porque não tem um programa de educação, né, para isso. Então, a maior parte dos plásticos, né, estão realmente indo para, na melhor das hipóteses, para os aterros sanitários, mas uma parcela muito grande, como se sabe pelos dados, né, que você deve já ter dado, né, estão chegando nos oceanos e não é responsabilidade do gestor público, né? A rigor, pela Política Nacional de Resíduos, tem um artigo específico na política, né, o artigo 33, que responsabiliza o setor produtivo pela coleta desse material, porque os gestores públicos e a população não podem ser responsáveis por algo que é gerado pelo setor produtivo, pela indústria. A indústria tem lucros sobre isso, então não cabe à sociedade pagar esse preço, né? Sair do orçamento público o pagamento dos serviços de coleta, de educação ambiental e tratamento desses resíduos. E, por outro lado, se percebe que as empresas colocam muitas vezes na embalagem o símbolo da reciclagem, mas elas não estão sendo coletadas adequadamente e nem muito menos sendo destinadas para reciclagem. Então, o que nós da Aliança Resíduo Zero Brasil, no Instituto Polis e todas as instituições que compõem a Aliança, nós defendemos é o banimento, né, se tem uma lei nacional para o banimento de plásticos de uso único. E a gente sabe que tem muita resistência do setor privado, né, e das cadeias de distribuição de produtos, enfim, de venda de produtos, para que se faça o banimento dos plásticos. Porque o comércio mesmo associa que o consumidor vai consumir mais se tiver a oferta de uma sacola plástica fácil ali no balcão.
Seguindo essa linha, né, de políticas públicas e de propostas vindas da sociedade para uma legislação que seja mais rigorosa, né, com relação ao plástico de uso único, a Lara Ivanik vai falar mais desse PL, desse projeto de lei, que olha para essa circularidade do plástico, ou seja, para cuidar desde o início, desde a produção.
PNRS, como bem diz a própria, o título da lei, fala de resíduo, é quando um produto já virou resíduo. A gente vai tratar isso a partir do momento que já se desenhou, já se colocou no mercado, já se consumiu, aquilo virou resíduo. Quando a gente vai falar de economia circular, ela vai voltar lá atrás, desde o começo do processo produtivo, e vai falar de outras coisas que também não estão dentro da PNRS, como, por exemplo, um olhar mais específico para plásticos de uso único. Ainda que a PNRS estabeleça responsabilidades, estabeleça que as empresas que colocam no mercado embalagens têm que cumprir a logística reversa através de acordos setoriais ou outros tipos de arranjo, isso significa que elas têm que coletar, estruturar um sistema de coleta e logística para retornar aquilo. Não significa que elas têm que eliminar, não significa que elas têm que reutilizar, elas têm que destinar aquilo de alguma forma. Mas isso não garante que elas vão ter que incorporar isso de novo no processo produtivo. E mesmo com o PNRS e seus decretos em vigor, poucas empresas realmente conseguem fazer esse processo. Poucas empresas realmente fazem logística reversa. Inclusive, quem deveria estar fazendo logística reversa, que são as grandes empresas, e não o consumidor que está limpando a praia. Quem tinha que estar tirando aquele passivo ambiental é a empresa que colocou aquele produto no mercado. Então, uma lei de economia circular, ela traz um olhar muito mais abrangente, onde logística reversa e reciclagem, elas são elementos que são parte da economia circular, mas ela traz um componente que é importantíssimo, que é a eliminação de produtos que são inúteis, que são absolutamente desnecessários e que a gente tem alternativa reutilizável no mercado. E quando a gente fala especificamente de plástico de uso único e itens descartáveis, eles não são, é um grupo de itens que não está contemplado pela PNRS. E na PNRS, quando a gente tem o artigo 33 que fala de logística reversa, ele estabelece que logística reversa tem que ser feita para alguns tipos de materiais, pneus, pilhas, baterias, medicamentos, embalagens no geral. E não tem um dispositivo que contemple esses itens descartáveis. Então, não tem logística reversa para canudo, não tem logística reversa para copos. E nem deveria ter, porque esse tipo de material nem deveria estar sendo colocado no mercado para começo da conversa. Então, essa diferença de planários PNRS e essa lei de economia circular, e com esse projeto de lei que a gente está tentando emplacar aqui no Congresso, a ideia é que a gente traga a luz para a solução no começo da cadeia produtiva. Fale de um outro modelo de produção e não só de resíduos, como é a PNRS.
Lembra que falei no início do caminhão de plástico por minuto no oceano? Pois bem, imaginem que a gente consegue piorar a situação. Enquanto a gente gravava esse episódio, saíram os dados de uma nova pesquisa da Oceana Brasil sobre comportamento e sobre delivery. Pois, se segurem, teve um aumento de 46% no consumo de plástico em delivery e refeições para viagem entre 2019 e 2021, ou seja, no período pandêmico. Ou seja, empresas de delivery também precisam urgentemente encontrar alternativas e liderar um caminho para uma efetiva redução do plástico descartável. Gente, é um caminho sem volta. A gente tem que encontrar alternativas, a gente tem que cobrar políticas públicas, a gente tem que cobrar empresas e a gente tem que tomar também as nossas atitudes, evitando, quando possível e sempre que for possível, o plástico de uso único. Voltei da conferência do Oceano em Lisboa e ouvi de uma ministra por lá que o plástico é um derramamento de petróleo lento nos mares. E é mesmo. O plástico é um derivado de petróleo e que também sua produção contribui nas emissões de gases de efeito estufa, ou seja, tem tudo a ver com mudança climática. O plástico descartável entope e asfixia os mares, que são controladores de temperatura da Terra, que nos fornecem oxigênio e absorvem o calor da atmosfera. Alterar sistemas tão profundos como a gente está fazendo é um caminho para o fim, e o fim nosso. Este episódio é para te mostrar a realidade no Brasil e para mostrar que também ter atitudes cidadãs, como fazer escolhas, cobrar mudanças e acompanhar política, é fazer muita coisa, sim. Até uma próxima. Este episódio teve o apoio da Oceana Brasil e parceria do Eco. Entrevistas, roteiro e apresentação minhas, Paulina Chamorro, produção do André Cazé, edição do Carlos Valério, apoio da Compasso Colab. Até a próxima, pessoal.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Edição especial Oceano. Apoio Oceana Brasil.